Conexão TCU.
Motoristas que passam pela BR-040, rodovia entre Brasília e Rio de Janeiro, pagam pedágio e trafegam na maioria do trajeto em pista não duplicada, ao contrário do que previa o contrato de concessão.
Motoristas que trafegam pela BR-163 em Mato Grosso também pagam pedágio e reclamam de buracos na pista.
São exemplos de como é importante um controle das concessões e privatizações em nosso país.
E o Tribunal de Contas da União está de olho nesses contratos e fez uma análise dos processos que estão no calendário do governo.
Para falar sobre este assunto, nós convidamos Nicola Curi, coordenador-geral de controle externo de infraestrutura do Tribunal de Contas da União. Nicola, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia aos ouvintes.
Nicola, em 2018, o TCU fez uma atualização aí numa instrução que regulamenta processos de fiscalização de contratos de concessão, contratos de privatização. Quais foram aí os principais pontos que foram aprimorados?
De fato, essa IN ela trouxe, eu diria que duas inovações, né? duas alterações mais significativas. A primeira, em relação ao prazo para envio de um extrato ao tribunal informando que a desestatização vai acontecer. Então, em síntese, 150 dias antes da publicação do edital, o órgão responsável por fazer essa desestatização, ele encaminha para o tribunal um extrato informando qual vai ser o objeto da desestatização, qual o valor previsto, onde é que fica esse empreendimento, enfim, informações bastante preliminares. Esse envio do extrato, ele objetiva que o tribunal não só se organize para fazer a análise desse processo o mais rápido possível, mas também para que a gente possa passar a acompanhar os passos ainda a serem tomados, a exemplo das audiências públicas, enfim, ter aí um ganho de informação com a perspectiva de velocidade maior. E o segundo aspecto é a consolidação dos estágios. Antes o tribunal analisava em vários estágios. Então a gente recebia uma parte da documentação e analisava, uma segunda etapa da documentação e analisava. Hoje o tribunal recebe isso consolidado. Então a SN, ela meio que veio positivar a desburocratização da nossa atuação. Eu acho que em termos de ganho eu destacaria esses dois aspectos.
Agora, Nicola, vários órgãos do Executivo Federal participam dos processos, durante um processo de privatização de uma estatal ou de uma concessão de uma obra à iniciativa privada. Ministério Gestor, Agência Reguladora de Setor, Secretaria de Programa de Parcerias de Investimentos. Como é que o TCU dialoga com todos esses órgãos durante as fiscalizações e qual a importância desse contato nesses processos?
De fato, são diversos órgãos no âmbito federal que trabalham de modo articulado para fazer com que essas desestatizações aconteçam. O tribunal ele tem uma agenda de diálogo muito intensa e esse diálogo é fundamental para que haja um melhor entendimento, não só do tribunal em relação ao que está sendo pensado, mas também dos outros órgãos, como tem sido a atuação no tribunal, qual é a jurisprudência do tribunal. Então, esse diálogo ele faz com que as coisas aconteçam de modo mais rápido. E isso faz com que a gente consiga ter um acordo, uma decisão do tribunal num tempo ainda menor. Só um ponto que é importante destacar, a importância do diálogo para que os estudos tenham uma maior qualidade. Então, discutindo, o tribunal apresentando a sua visão dos problemas anteriores, o que foi que aconteceu, o que é que pode ser melhorado, compartilhando isso com os demais órgãos, isso faz com que os estudos corrijam distorções que eventualmente não tinham sido ainda percebidas no executivo e com isso os estudos chegam mais maduros para o TCU.
Nosso entrevistado é Nicola Curi, que é coordenador-geral de controle externo de infraestrutura do Tribunal de Contas da União. O assunto, a análise que o TCU fez em processos de privatização, de concessão, que estão aí no calendário do governo. Nicola, tem um processo aí em breve que deve acontecer, deve ser aí concretizado, que está despertando muito interesse aqui no Congresso, que é o edital de leilão do pré-sal, a camada de petróleo do pré-sal. Inclusive, tem um projeto que foi aprovado pelo Senado recentemente, que prevê que boa parte desse dinheiro a ser arrecadado com leilão, vai para estados e municípios. E agora, com um problema na Arábia Saudita, daquele ataque lá de instalações de petróleo por drones. Existe até uma suspeita que o Irã estaria por trás desse assunto. Isso provocou um aumento do petróleo no mercado internacional, um forte aumento, o maior aumento nos últimos 30 anos, segundo os especialistas. Inclusive, já estamos sentindo os efeitos aqui no Brasil, e os especialistas dizem que isso pode aumentar o valor do pré-sal, o interesse das companhias petrolíferas aí nesse leilão do pré-sal. Queria que você falasse sobre essa questão aí do envolvimento do TCU, do Tribunal de Contas da União, na formulação do edital do pré-sal. Será que existe a possibilidade de o texto ser modificado?
Bom, o tribunal já vem acompanhando esse leilão, é o leilão chamado do leilão de excedente de óleos da seção onerosa. O tribunal já vem acompanhando essa questão da seção onerosa há bastante tempo. Os estudos completos foram entregues ao tribunal, tem algo em torno aí de 45 dias. E o tribunal, a área técnica do tribunal, que teria 75 dias para analisar, analisou em mais ou menos 30 dias. Então foi um esforço muito grande. A equipe já vinha participando de análises prévias antes mesmo do envio formal dos estudos, justamente para que a gente pudesse se manifestar ainda a área técnica antes da publicação do edital. O edital foi publicado 6 de setembro e a área técnica conseguiu fechar sua análise uma semana antes, mais ou menos. O relatório, ele é um relatório sigiloso ainda, não pode ser divulgado, mas em termos de andamento, já houve de fato o pronunciamento da unidade técnica. Os Ministérios da Economia e Ministérios de Energia tomaram conhecimento do teor dessa análise e já estão trabalhando, inclusive antes da publicação do edital, eles receberam isso justamente para ter a oportunidade de fazer os ajustes que entendessem pertinentes, já que não houve nenhuma determinação ainda do TCU. Em relação ao texto, é importante destacar, no rito do processo do TCU, quando a área técnica se manifesta, é uma opinião da área técnica, vai ser submetido ainda ao colegiado, a 9 ministros que vão fazer a votação para ter a decisão final do tribunal. Certamente essas análises técnicas, elas têm um peso grande nas decisões. Por exemplo, na semana passada teve um determinado processo julgado, que foi julgado praticamente exatamente como a área técnica propôs, com um pequeno ajuste de uma determinação que virou recomendação. Então há uma aderência muito grande entre a área técnica e o que costuma ser decidido no plenário, mas sim é possível ver algum tipo de alteração. Só para deixar claro, o edital ele foi produzido no âmbito do Executivo. O papel do tribunal é fazer uma análise desse edital, uma análise das minutas de edital e contrato, e com base no ordenamento jurídico, nas normas legais, fazer recomendações e determinações corretivas do que eventualmente esteja fora da curva.
Ok. Nicola Cury, coordenador-geral de controle externo de infraestrutura do Tribunal de Contas da União, muito obrigado aí pelas explicações. Boa semana para você.
Muito obrigado a vocês. Contem conosco.